pauta é...
A prisão da mulher flagrada furtando miojo e refrigerante trouxe de volta ao debate a questão do furto famélico e do princípio da insignificância. A mulher acusada pelo crime tem 41 anos e afirmou que furtou para alimentar os 5 filhos, que têm idades entre 2 e 16 anos. É razoável mandar para a cadeia alguém que furtou para comer ou para alimentar os filhos? Essa é uma das questões que surge em meio a esse debate. E é claro, a gente precisa de ajuda, a ajuda do Dr. Carlos Nicodemos. Ele é advogado, é especialista em direito penal e em direitos humanos, é presidente da Comissão de Direito Internacional da Seccional Fluminense da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Dr. Carlos Nicodemos, um bom dia para você.
Bom dia, Dylan. Bom dia aos seus ouvintes, às suas ouvintes. Um prazer retornar aqui com esse tema que tomou aí a agenda da semana e que colocou em pauta não só o funcionamento do sistema de justiça, mas um problema grave que vivemos hoje, que é a pobreza, né? Então, estou aqui à sua disposição para pensarmos juntos aí o impacto e o significado dessa decisão da quinta turma do STJ.
Com certeza. Só para acrescentar informações sobre o caso, eu citei aqui que a mulher foi presa, o Superior Tribunal de Justiça concedeu já na terça-feira um habeas corpus para libertar a paciente, a mulher. Antes disso, 2 pedidos de soltura da Defensoria Pública de São Paulo haviam sido negados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e a partir desses pedidos serem negados é que o debate se tornou mais intenso. E aí, professor, eu me lembro que o princípio da insignificância já foi debatido no âmbito do STF, do STJ, a gente trouxe aqui, inclusive, esse debate. Então, eu gostaria de pedir que você nos lembrasse, né, do que se trata esse princípio da insignificância, do que se trata esse crime, esse furto que é considerado famélico e por que, né, que essa questão trouxe à tona um debate que é social também, para além do debate no âmbito do direito penal.
Bom, Dila, a decisão ela toma como ponto de partida um instituto que nós temos no direito penal que se chama estado de necessidade. Esse instituto tem como objetivo apreciar se naquele ato praticado por alguém, no caso por uma mulher, ela praticou em razão de algum motivo que colocava em risco o bem, nesse caso, maior, que seria a própria sobrevivência e a própria vida, né? E aí é aquilo que a gente chama de ponderação de valores, né? Nós temos, de um lado, a vida, a sobrevivência, e temos, do outro lado, a questão do patrimônio, que aí, dado por aquilo que se apresenta como objeto material do crime. E aí você já mencionou aqui a questão de ser um pacote de suco, mais um biscoito, e isso levando a ordem de aproximadamente R$ 21,00. E aí faz-se essa ponderação, na verdade, um refresco, 2 pacotes e um macarrão instantâneo. Faz-se a ponderação se o que deveria prevalecer é a sobrevivência ou o patrimônio. E pelo conjunto dos elementos que determinam aquilo que nós chamamos de objeto material, é possível fazer prevalecer aquilo que se chama de princípio da insignificância. Não que se desautorize ou se desqualifique a norma penal propriamente dita do furto, não que essa norma deixe de valer, não que essa norma agora não sirva mais, mas, naquele caso concreto, naquela situação específica, objetivou-se a existência de uma insignificância no que diz respeito à finalidade que o direito penal tem de tutelar e proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade. Então, nós temos aí o concurso de 2 situações. O estado de necessidade, fazendo prevalecer a sobrevivência, a subsistência e a vida sobre o patrimônio, e a insignificância, que não desautoriza a norma penal, mas reconhece que, naquele caso especificamente, o objeto material ele não impacta o suficiente para autorizar a reprovação via o direito penal.
Muito bem. Professor, um dos argumentos mobilizados nesse debate público é a reincidência do furto, quer dizer, a possibilidade de aplicar ou não esses princípios, considerando que a pessoa já cometeu esse furto mais de uma vez. Eu já vou aqui colocar um ingrediente que é dizer que a fome é reincidente, né? Não consta também que houve um concurso do Estado para que a condição social, que concorre de alguma forma, né, para o crime, fosse sanada. Mas olhando para o direito penal, à luz do direito penal, a reincidência seria um motivo para que esses princípios não fossem aplicados?
Dila, não seria, não seria. E a decisão de colocar em liberdade por parte do ministro José Ilan Patrionic, da quinta turma, é uma decisão corretamente jurídica, porque a reincidência ela se levaria em consideração numa eventual aplicação ou fixação de pena, e não na apreciação daquele fato concreto se. Cabe ou caberia aplicar uma sanção penal em razão de um objeto material, né, que a gente chama, porque toda norma penal ela tem como finalidade proteger um bem jurídico, nesse caso seria o patrimônio, mas ela guarda em si aquilo que se chama de objeto material. E o objeto material, desse caso especificamente, é um objeto que, evidentemente, aparentemente, na sua essência, denota uma insignificância, o que então não caberia aí como uma tese de justificativa para seguir com o sistema persecutório penal contra ela a questão trazida por você da reincidência. Então, a decisão ela é correta, ela corrige uma questão e acaba descortinando uma outra questão, né, Dila, que a gente tem que abordar. Hoje nós temos um país, de acordo com a FAO, né, que é o mecanismo das Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, nós temos um país que foi colocado no mapa da fome. E isso se reflete em várias situações, em vários dados que são apurados por parte da própria ONU e da nossa realidade. Aí com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas e muitas delas famintas e necessitando de uma atenção, de modo que a gente possa, por essa via, através de programas sociais, através de ações e políticas públicas, atender e coibir esse tipo de situação. Porque eu não tenho dúvidas de que, se existissem condições regulares de vida para essa pessoa, ela não praticaria um furto dessa ordem. Até porque, na dinâmica dos fatos, ficou comprovado que ela, inclusive, se arrependeu, devolveu, ia devolver, né, conforme o depoimento dela dado à imprensa durante a semana. Então, o mecanismo correto para se coibir, combater a fome, não é criminalizar a pobreza, mas sim estabelecer políticas públicas que possam mitigar esse cenário tão duro e tão complexo que hoje nós estamos, de acordo com a própria ONU, que é nos situar no chamado mapa da fome.
Pois é, professor, e nesse sentido é que eu pergunto acerca das providências possíveis no âmbito do Estado para aquilo que a gente chama de ressocialização, né? Porque quando a gente fala do princípio da insignificância, a gente está avaliando a questão da proteção do bem material, do bem jurídico, e aí é uma bagatela, né, de cerca de R$ 21. Quando a gente olha para o estado de necessidade e percebe que a decisão foi colocar a mulher em liberdade, a gente se dá conta também de que essa condição de necessidade, a priori, vai continuar. Quer dizer, ela tem 5 filhos, tem 41 anos, está desempregada, mora na rua há mais de 10 anos. É prudente, é necessário, é urgente mesmo, professor, que a gente crie também medidas para que nessas condições a pessoa que se torna egressa, né, no caso de quem cumpriu pena e saiu, ou a pessoa que acaba sendo libertada numa condição, a partir de um princípio como esse, receba também uma possibilidade efetiva de ter uma vida mais digna, quer dizer, ter os seus direitos humanos respeitados, professor?
Dila, você traz um ponto que é um ponto, no aspecto técnico, dogmático do direito penal, muito importante, no aspecto social, num grau de importância maior ainda. E aí eu explico. A finalidade do direito penal, como eu disse, é tutelar e proteger os bens mais relevantes da sociedade. E quando se aplica uma norma penal num fato concreto, como furto, estabelece de uma pena ou na pena uma finalidade. Não é só a reprimenda, né, ou combater um mal por um outro mal, significa cometer uma infração e vai responder pela prisão. Não, a pena, ela traz, no nosso direito penal, teoricamente, na norma, a pena, ela traz uma finalidade ressocializadora, reintegradora. É uma forma de chamar aquele que praticou a infração penal para uma nova realidade de integração social. Então, esse é um aspecto que o direito penal releva muito. Não é só a aplicação da norma pela aplicação da norma, a punição pela punição, mas, acima de tudo, o aspecto de ressocialização. Por outro lado, Dylan, você traz também essa reflexão sobre as políticas, né, tanto criminal quanto social, em relação à ressocialização e à reintegração. Nós temos hoje um dos maiores sistemas carcerários do mundo, chegando a 1 milhão de pessoas, o segundo maior no mundo. E a gente vê que o nosso nível de ressocialização, o nosso nível de reintegração é baixíssimo. E mesmo aqueles que não retornam em razão de alguma ação ou programa que o Estado disponha para que ele não retorne. Não retorna numa situação de muito esforço pessoal e familiar, né, no sentido de não reingressar no sistema prisional. Então, são aspectos importantes no campo da política social e no campo da política criminal, e que tem sobre todos nós, né, sobre todos nós, aí, infelizmente, a colocação do Brasil no chamado mapa da fome.
Com certeza. Esse é o professor Carlos Nicodemos, ele é advogado, especialista em direito penal e em direitos humanos, atualmente é presidente da Comissão de Direito Internacional da Seccional Fluminense, da OAB, aqui no Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para esse debate importante que a gente traz a partir do episódio recente, que teve grande repercussão ao longo da semana. Professor, muito obrigado pela participação. Um excelente fim de semana para você.
Obrigado, Dylan. Obrigado a essa oportunidade de vir aqui refletir mais uma vez contigo e desejando um bom final de semana para você e todos os seus ouvintes.